Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 1º de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre o dono de um carro da Tesla que foi pego no banco do passageiro enquanto o carro estava lá, usando o recurso de piloto automático. Na verdade, o que rolou foi que alguém filmou o mané fazendo isso enquanto o carro se guiava sozinho a coisa de 60 km por hora, e aí o vídeo viralizou. Caiu na mão da polícia, a polícia foi atrás do cara. Ele foi multado em quase 2.000 libras e vai ficar 1 ano e meio sem poder dirigir, e além disso ele vai ter que fazer 100 horas de serviço comunitário. Aí, perguntado sobre isso, ele insinuou que não é o único a fazer esse tipo de coisa, mas disse que deu azar dele ter sido pego. Mané, né? Bom, e já que o assunto é carro autônomo, deixa eu comentar que a empresa Didi Chuxing, que é uma espécie de Uber da China, anunciou que fez uma aliança com 31 parceiros da indústria automotiva, incluindo a Toyota e a Honda. A intenção desse grupo é definir os padrões de desenvolvimento e fabricação de carros elétricos, carros autoguiados e estações de recarga, e a ideia é aplicar isso primeiro na China e depois em outros lugares, né, ao redor do mundo. A Didi falou que está pronta para cooperar com as montadoras e aprender com cada uma, né, habilidade lá que cada uma vai trazer para a aliança, e comentou que em troca vai oferecer a experiência que ela tem no mercado de carros por aplicativos e carros compartilhados. E enquanto isso, em Santa Catarina, o Ministério Público Federal falou pra Claro parar de cobrar o pessoal por serviços que o pessoal não contratou, óbvio, né? O que rola é que não só a Claro, na verdade, né, mas todas as operadoras ficam inventando uns jeitos, né, de fazer o pessoal assinar uns serviços cretinos, tipo horóscopo, sem perceber, e isso é uma fonte enorme de reclamação, né, já faz bastante tempo, inclusive. Eis que agora a Claro vai ter que trabalhar junto com a Anatel para desenvolver um sistema que comprove que o cliente contratou esses serviços mensais, mantendo, inclusive, os registros lá da aprovação da contratação. Além disso, o Ministério Público recomendou que a Claro ofereça a chance do pessoal pedir reembolso, e agora a empresa tem 60 dias para apresentar as mudanças que ela vai fazer para evitar que o pessoal continue sendo enganado e assine as coisas sem saber. E ainda sobre a justiça brasileira, deixa eu voltar a falar sobre aquela briga entre o Ministério Público Federal de São Paulo e a Microsoft. Dia desses eu comentei que o Ministério tinha entrado lá com uma ação, né, porque o Windows 10 passou muito tempo coletando dados sem deixar muito claro o que estava acontecendo, e falei até que eles estavam pedindo uma multa de 10 milhões de reais lá para a Microsoft. Eis que agora o TRF determinou que a Microsoft tem 1 mês para liberar uma ferramenta que seja fácil de mexer e que sirva para modificar a coleta de dados do Windows 10, que no fim das contas é uma coisa que já existe, né? O que rola é que na atualização de abril do ano passado, a Microsoft trouxe uma tela que é justamente isso, né? Ou seja, é bem direta e facilita o controle sobre a coleta de dados, e ela aparece tanto nos ajustes do sistema quanto na hora de instalar lá o Windows 10, né? Pela primeira vez. Aí, perguntada sobre isso tudo pelos nossos amigos do Tecnoblog, a Microsoft falou que ainda não recebeu essa decisão formalmente, mas se comprometeu a trabalhar com o Ministério Público Federal para resolver a situação da forma mais clara possível. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que está testando a possibilidade do usuário esconder as fotos de alguém que ele segue lá no feed principal. Hoje o Instagram só dá a opção do usuário esconder as stories das pessoas que ele segue, mas parece, né, que logo logo vai dar para fazer isso com as fotos normais também, até que enfim, né? E falando nas stories, tem 3 testes rolando lá no Instagram. O primeiro deles é um recurso de reação que lembra bastante até as reações das stories e das lives do Facebook, com os emojis pré-selecionados lá aparecendo flutuando sobre o conteúdo. Já o segundo teste é a habilidade do pessoal fazer uma gravação em câmera lenta para postar nas stories, enquanto o terceiro é uma espécie de calendário de visualização das stories arquivadas. O que rola é que hoje a interface das stories arquivadas é meio sem graça, né, e mostra só um grid lá com as postagens, mas pelo menos nesses testes a interface está virando um calendário que marca os dias em que cada story arquivada foi postada. E ainda sobre as propriedades do Facebook, deixa eu comentar que a Oculus, que faz o headset imersivo Oculus Rift, está testando uma ideia interessante para uma espécie de experiência teatral imersiva. A ideia é deixar os usuários da Oculus ao redor do mundo, né, entrarem numa mesma sala virtual, e lá eles vão se deparar com atores de verdade, também interagindo em VR com eles e oferecendo uma experiência que mistura teatro e videogame. Então o usuário vive essa história virtual, né, pode até interagir e influenciar na direção da coisa toda, junto de uma plateia também formada por pessoas em qualquer lugar do mundo. Essa é uma iniciativa que a Oculus e o Facebook já vem explorando faz um tempo, e segundo lá, executivos tentativa de experiências da Oculus no Facebook, a ideia é lançar o primeiro projeto assim já no ano que vem. E ainda sobre o Facebook, a rede confirmou que está testando mais um jeito de tentar conter a divulgação de notícias falsas. A ideia agora é dar menos destaque para os links sinalizados como fake news, essencialmente aumentando a chance, né, dele passar batido enquanto a pessoa faz lá, fica dando scroll pela timeline. Na prática, a diferença vai ser que enquanto um post normal tem lá a foto grandona com título grandão também, no post mentiroso a foto vai aparecer pequenininha do lado do título, também reduzido. E enquanto isso, nos bastidores da rede do Zuck, o pessoal tá falando, né, que a rede reformulou completamente a conferência F8 desse ano, que acontece entre hoje e amanhã em San José, na Califórnia. A F8 é a conferência anual de desenvolvedores do Facebook, e era lá, né, que eles planejavam, por exemplo, anunciar a caixa de som inteligente, que eles resolveram adiar espertamente, né, por conta desse escândalo todo da Cambridge Analytica. Eis que agora, parece que além disso, né, o Facebook mudou bastante também todo o resto das coisas que vão pintar lá durante o evento, e por isso agora a expectativa é que a F8 desse ano seja uma conferência sem muitos anúncios ou grandes novidades. Agora, falando no escândalo da Cambridge Analytica, o Facebook mandou um documento pro SEC, que é o órgão que regulamenta o mercado americano, e nesse documento eles falam, né, que vem mais escândalos por aí. No documento, que tá no link aqui na descrição se você quiser ler, o Facebook fala que tá investigando bem a fundo como outras empresas usaram os dados do pessoal no passado e avisa que essa altura já é certo, né, que isso aconteceu mais vezes e que escândalos parecidos com esse da Cambridge Analytica vão acabar virando notícia. Eles falaram que os próximos escândalos provavelmente vão envolver o uso não autorizado de dados, existência de contas falsas, interferência em eleições, compra inapropriada de publicidade, atividades que colocaram os usuários em risco e divulgação de notícias falsas. Eles disseram ainda que é provável que existam outros casos que eles próprios não saibam, mas que a imprensa já sabe, e com isso eles esperam descobrir sobre outros vazamentos junto do grande público. Bom, e já que eu citei a Cambridge Analytica, deixa eu comentar que o veículo The Telegraph lá do Reino Unido descobriu que o Twitter também vendeu dados para essa empresa que fez a confusão toda lá no Facebook. A diferença, segundo o próprio Telegraph, é que a venda de dados do Twitter aconteceu de forma clara, mas ainda assim a notícia não pegou muito bem pro Twitter, né, que por sinal falou que não vai mais deixar a Cambridge Analytica anunciar lá na rede. E ainda sobre o Twitter, a rede confirmou pro BuzzFeed que vai dar ainda mais destaque para tweets de notícias. O que rola é que a partir de agora o Twitter vai agrupar lá na timeline os tweets que sejam a respeito de uma mesma notícia, o que de acordo com eles, né, vai ajudar a centralizar diferentes pontos de vista a respeito de um mesmo acontecimento. E enquanto isso, nos bastidores do mercado americano, a operadora T-Mobile anunciou que comprou a operadora Sprint por $26,5 bilhões. Essa notícia vem 5 meses depois dessa mesma aquisição ter dado errado, mas agora que o negócio deu certo, né? A Deutsche Telekom, que é a dona da T-Mobile, vai ficar com 42% da operação, enquanto a SoftBank, que é do Japão, né, que é a dona da Sprint, vai ficar com 27% da coisa toda. Já o resto das porcentagens, né, tá dividido lá entre acionistas e investidores das duas empresas, e a compra vai passar ainda por umas etapas de aprovação antes de poder ser liberada. E agora o assunto é a Apple, que voltou a passar vergonha ontem por conta da Siri, claro, né? Dessa vez, o que rolou foi que a galera descobriu que quando você pedia pra Siri em inglês falar a definição completa da palavra mother, ela incluía aquele palavrão em inglês, né? Que começa com mother e termina com... sabe, né? Então, aí depois que essa notícia viralizou, a Apple arrumou correndo o algoritmo da Siri e ela voltou a funcionar mal, só que pelo menos sem ser boca suja. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Uber, que anunciou um aumento de uns 15% lá nos preços da maioria dos trajetos dela no Rio de Janeiro. O aumento vale para trajetos da categoria Uber Black começando em toda a área metropolitana do Rio, enquanto no caso do Uber X, Uber Pool e Uber Select, o aumento vale lá para trajetos que começam a partir do Centro, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Zona Sul. Esse aumento veio no mesmo dia em que a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai começar a cobrar uma taxa de 1% sobre os trajetos na cidade, e essa cobrança vai valer para todo o serviço lá de carro por aplicativo, menos, claro, né, o próprio app lá da Prefeitura, que é o Táxi Rio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Aliás, não esquecem, amanhã, quarta-feira, tem a cobertura do evento da LG, de anúncio lá do LG G7 ThinQ em Nova York, e o Loop tá lá, vai fazer a cobertura e trazer pra vocês os vídeos com as novidades que vão pintar no evento. Então, de novo, se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube, que aí você não perde nenhuma novidade, conforme os vídeos forem pintando no canal. Agora, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ora, e aí o vídeo vilarizou? Eles falaram que os próximos... Virei cebolinha.